Uau, é bom estar juntos, embora que não somos muito juntos. Meeting Point espalhou-se este domingo para várias razões. Então, Jonathan está numa outra igreja a pregar e temos vários amigos em casamentos e a viajar. Mas é bom estar com o nosso minigrupo na mesma. Eu estava a fazer um pouco de pesquisa esta semana quando eu recebi esse tema, porque soava-me. Que eu vi essa antes, então andei para trás na minha vida e há 12 anos no Meeting Point preguei sobre esse tema. E então o nosso tema realmente, os velhos são os trapos. E pensei, se prego sobre isso 12 em 12 anos, um dia vou estar a falar sobre mim mesma. Mas espero que não é hoje. Espero que só aqui, se calhar, a quarta vez que falo sobre isso. Mas realmente tinha muito bom tempo na palavra esta semana, principalmente no alinhamento de juntar essas histórias sobre as pessoas mais velhas. A história de Caleb é impressionante. Apanharam na história o que ele disse? Ele tinha 40 anos, a primeira vez que ele viu a Terra Prometida. E ele fez todas as guerras ao lado a lado com Josué. E quando ele tinha 85 anos, já com a maior parte de Israel, na sua terra, conquistaram a terra, o Caleb ainda não tinha a sua parte. E ele lembrava o que a Senhora tinha dito, que ele ia dar essa parte para ele. Então ele fala com Josué e diz: Olha, com 85 anos, agora quero a minha terra. Mas não te preocupes, porque eu vou conquistá-lo. Ontem, nós, com os meus amigos do Canadá, nós fomos a Obidos e andámos, caminhamos na muralha. E já tenho os joelhos a cantar. Então não consigo imaginar com 85 anos a conquistar uma cidade fortificada, provavelmente maior do que Óbidos, mas com pessoas hostis lá dentro. Mas Caleb fez. Mas não sei se repararam, ele não fez sozinho. Ele dizia, eu consigo porque o Senhor está comigo. E depois a história de Moisés, o maior líder de Israel, o grande, a pessoa que influenciou realmente até no Novo Testamento. Ele tinha quantos anos quando morreu? 120 anos. Ainda tinha vista perfeita e todas as suas forças. Quantas vezes que estamos a caminhar na paradão ou num parque qualquer e vemos um casal de uma certa idade e pensamos, e até dizemos, ah, que giro. Ah, que giro, fofinhos. Até dizemos, o que é fofinhos? E eu acho que o Caleb, Moisés e muitos outros da Bíblia iam dizer, fofinhos, achas? Eu sou mesmo guerreiro. Essa ideia de ficar mais velho é cada vez na moda, por um lado, quando pensamos em marketing, no nosso hoje em dia, vemos anúncios como vimos no fim. Ah, no fim, opa, estou mesmo cansada. Óbidos, matou-me. No início, há uma certa linha do marketing que está a tentar promover cada vez mais as pessoas de mais idade. Mas quando começamos a ver a realidade de marketing, na realidade, gastamos milhares e milhares de euros, milhões de euros em produtos para ajudar-nos a sentir e a parecer mais novos. Pintamos os nossos cabelos, usamos maquilhagem, entramos nos ginásios, fazemos tudo, tomamos comprimidos, fazemos plásticos só para tirar os anos que Deus nos deu. Nós gostamos de fazer uma diferença no, na Igreja Evangélica, mas não sei se estamos realmente a fazer isso ou se estamos a juntar com a nossa sociedade dizer não é tão fixe. Não entramos essa idade com tanto zelo e entusiasmo quando entramos os anos de casamento ou de ter filhos. Uma coisa que também reparei há 12 anos atrás, eu pensei isso quando o André. Tu mencionaste que oramos para todas essas senhoras, no nosso caso hoje são todas as senhoras. Quando reli o que escrevi em 2012, oramos para outro grupo de mulheres que também estavam parte da Meeting Point e todas agora estão com Jesus. Nessa altura, a mais velha tinha 99 anos. Então, nós temos essa bênção no Meeting Point de ter homens e mulheres de idade que ajudaram-nos ao longo dos anos a crescer, a inovar. Até lembro-me muito bem quando escolhemos o nome Meeting Point. Havia um grande debate na minha casa com toda a igreja lá presente a tentar escolher um novo nome para a nossa comunidade. E alguém disse Ponto Encontro. Eu sugeri Ponto Encontro, mas parece que havia um programa de televisão muito fuleiro, então toda a gente disse que não. Mas eles aceitaram Meeting Point, o nome que existe agora, mas em inglês. E nessa reunião havia a senhora mais velha da nossa comunidade, Maria de Carmo, que nessa altura tinha 95 anos. Então nós olhamos para ela e disse, oh Maria de Carmo, o que tu achas sobre colocar um nome inglês na nossa comunidade portuguesa? E ela disse, o nome é tão bonito, o nome é muito especial, eu acho que consigo dizer, e depois ela pausou, Meeting Point, aceito. Então ficamos com o nome Meeting Point. Mulheres que não tinha tempo, não tinha medo de tentar novas coisas, de aprender uma nova língua, de juntar com uma comunidade em união e dizer, eu estou contigo. Hoje vamos olhar para mais duas pessoas, pessoas de idade, pessoas que saberam como ficar mais velho e não tinha medo. Sabes, a ideia de ficar com medo de envelhecer não é nada bíblico. Envelhecer na Bíblia é mesmo e só isso, envelhecer. A Bíblia não coloca positivo ou negativo, simplesmente diz, essa acontece. E essas pessoas que lemos da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, porque o João, que escreveu Apocalipse, já tinha 80 e tal anos quando ele escreveu, são pessoas com tanto vigor quando eles tinham 40, 30, 20 anos. Mas com algumas diferenças que vamos ver nessas duas pessoas que vamos estudar hoje. São pessoas mais contemplativas. Pessoas mais pausadas. Pessoas que tinham uma vida por trás, mas não olharam para trás com amargura, mas olharam como experiência. Algumas semanas passadas, estava com um amigo meu que falou sobre amigo seu. E ele estava com esse amigo que tinha 85 anos. E o seu amigo era um pastor, durante muitos, muitos anos. E agora no seu velhice estava na reforma, casado. Mas há um ano e meio atrás, a sua mulher morreu. E ele pensava que, se calhar, era a altura de mudar para um lar. Então, com essa decisão, ele tinha medo sobre essa mudança, o que ia acontecer. Mas ele disse, eu estou a chegar ao fim da minha vida e, se calhar, devo estar num lar onde consigo descansar, não ter tanto trabalho e estar com pessoas no dia que encontro Jesus. Então, o meu amigo recentemente visitou esse tal pastor com 85 anos. E o Jim, o meu amigo, disse, era muito difícil falar com ele, mas muito difícil mesmo. Eles jantaram juntos na sala comunitária e Jim disse que havia uma fila de pessoas do lar que queriam falar com esse tal pastor. E depois de jantar, a sua porta não estava fechada, mas as pessoas entravam sempre. E o Jim disse, então amigo, o que está a acontecer? E ele disse, desde mudar para cá, o Deus deu uma oportunidade de ser o pastor de todas essas pessoas. E eu não descanso aqui. Mas já ajudou mais pessoas a entrar o reino de Deus aqui do que fiz quando era um pastor dessa igreja. Uma perspectiva totalmente diferente. Deus tem um plano para as nossas vidas até o fim. Não até a nossa reforma de 65 ou 67 anos. Esta para Deus não existe. O que Ele está a fazer a partir desse homem de 85 anos, Ele vai continuar a fazer até o último segundo dessa vida. E essa é a minha inspiração. tal como essas duas pessoas que vamos ler agora, em Lucas capítulo 2, versículo 21 a 38. Lucas capítulo 2, 21 a 38. Quando o menino tinha 8 dias, circuncidaram-no e puseram-lhe o nome então de Jesus, tal como o anjo indicara antes de ele ser concebido. Chegado o tempo de cerimônia de sua purificação, conforme a lei de Moisés, levaram o menino ao templo de Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E que na lei de Deus está escrito: seu primeiro filho, que nascer por menino, deverá ser consagrado ao Senhor. José e Maria ofereceram também um sacrifício, como manda a lei, um par de orolas ou 2 pombinhos. Ora, vivia nessa altura em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e muito piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele e tinha-lhe assegurado que não havia de morrer sem ver o Messias enviado por Deus. Simeão foi ao templo guiado pelo Espírito Santo. E quando os pais do menino Jesus o iam apresentar para cumprir o que lá mandava a respeito dele, Simeão tomou-o nos braços, deu graças a Deus e disse: agora, Senhor, já podes deixar partir em paz o teu servo conforme a tua palavra. Já vi com os meus olhos a tua salvação que preparas para todos os povos. Luz de revelação para os pagãos e glória para Israel, teu povo. Tanto o pai como a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino é para muitos em Israel motivo de ruína ou salvação. Ele é sinal de divisão entre os homens, para revelar os pensamentos escondidos de muitos. Uma grande dor, como golpe de espada, transpará em tua alma. Vivia também em Jerusalém uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Já tinha 84 anos de idade e tinha-lhe marido ao fim dos 7 anos de casada. Depois continuou sempre viúva e não saía do templo, onde adorava a Deus de dia e de noite, com jejuns e orações. Ana apareceu naquele momento e começou também a louvar a Deus e falava do menino a todos os que esperavam que Deus salvasse Jerusalém. Pessoas de idade. Simeão. Eu quero essa descrição na minha vida quando tenho 85 anos, 90 anos. Até quero quando tenho 53 anos que tenho. Ele era justo e muito piedoso. Um homem sério. Um homem que pensava. Mas não só um homem que sabia como acabar bem. É muito fácil caminhar com Jesus quando estamos mais novos, quando entramos a relacionamento com Ele, quando casamos e ter filhos e quando as coisas são complicadas, quando entramos no mundo do trabalho e tudo isso, mas chega um ponto que seria muito mais fácil simplesmente fazer assim e esperar para morrer, a pensar que já cheguei, já estudei a Bíblia, já estive na igreja muitos anos, já fiz o meu ministério, agora estou bem com Jesus. Mas não Simeão. Simeão, com os anos que ele tinha, era um homem justo ainda e piedoso ainda. Ele estava em constante crescimento. Versículo 25 também diz que ele esperava. Quantas pessoas aqui estão peritos em esperar? Também a minha mão está aqui, colado aqui. Mas ele esperava. Não sabemos quantos anos ele esperava, porque nós não sabemos quantos anos ele tinha, mas ele esperava. Ele esperava por a promessa que ele recebeu. Com paciência, ele tinha capacidade de aguentar, ou seja, perseverança. Nós temos as promessas na Bíblia. Nós sabemos o que vai acontecer. Mas temos perseverança ou desistimos demasiado rápido? Paramos de orar, paramos de esperar, até paramos de acreditar que Deus vai responder. não Simeão. Até nos tantos anos que ele estava a esperar, ele não queixava. Não sabemos ou não ouvimos que ele era amargo e não desistiu. Ele esperava para o quê? Para a consolação de Israel. E o que é a consolação de Israel? Exatamente o que nós estamos a esperar no livro do Apocalipse. Messias. Para ele não era o fim. O Messias ia chegar e salvar Israel, salvar o seu povo, e não só, como vamos ler um pouco, salvar o mundo. Então ele estava a esperar para ver o Messias. Ele acreditava no Messias, porque o Espírito Santo estava com ele. E nós, a ler isso, depois do dia de Pentecostes, para nós é fácil. Ok, o Espírito estava com ele, mas o Espírito está conosco também. É verdade. Mas esse é 40 anos, ou menos, 35 anos antes do dia de Pentecostes. O Espírito Santo não foi dado às pessoas. São pessoas especiais, como o rei David. Então, Simeão tinha o Espírito com ele. Ele tinha um relacionamento especial com Deus e foi escolhido por Deus. Ele era um homem maduro que estava a ser usado e abençoado por Deus enquanto ele estava a esperar. Ele tinha-lhe assegurado que não havia de morrer sem ver o Messias enviado por Deus. Então, quando eu penso sobre muitas conversas que tinha particularmente com a minha família sobre o que eles estão a esperar nessa fase do seu velhice. Eu lembro, há muitos anos atrás, eles estavam a esperar para viajar. Estavam a esperar para ver novas coisas, para fazer os hobbies que eles tinham. Mas Simeão estava simplesmente a esperar para ver o Espírito Santo enviar o Messias. E não só acreditava, como ele ouviu o Espírito Santo dizer: essa vai acontecer e está a acontecer. Esse mesmo Espírito Santo que falou com ele, fala conosco. A diferença é que Simeão ouviu. E muitas vezes não temos tempo, energia, paciência ou pior vontade de ouvir o que o Espírito Santo está a dizer. Quantas vezes pedimos coisas e Deus diz espera e nós dizemos, mas não quero. Quero agora. E começamos a fazer uma birra maduro. Queixamos uns aos outros, falamos com pastores e pessoas muito espíritas para orar. Que não é mau, mas o sentimento por trás disso é: não quero esperar. Então vamos tentar forçar a mão de Deus. Mas Simeão não. Esperava. E quando o Espírito Santo diz, mexe, ele mexeu. Porque em versículo 27, diz que Simeão foi ao templo guiado pelo Espírito Santo. A diferença entre Simeão e Ana viviam no templo, mas Simeão vivia em outro sítio e provavelmente estava a fazer a sua vida, a trabalhar ou estar com os netos ou fazer o que ele normalmente fazia. E um dia ele acordou e o Espírito Santo diz: agora vai ao templo. E ele foi. Simeão cultivou ao longo da sua vida o hábito de ouvir Deus a falar com ele. E reconheceu quando o Espírito estava guiá-lo e obedeceu. Se foi alguma coisa que eu disse muito quando era muito mais nova. Quando foi grande, eu vou ser melhor crente. Quando for grande, eu vou estudar e ler a minha Bíblia mais. Quando for grande. Simeão cultivou isso, porque essa não acontece assim. Então, ele tinha uma vida de paciência e de contemplação para ouvir a voz do Espírito Santo. Não sei o que o Espírito Santo teria a fazer agora na minha vida para dizer: Connie, saí da igreja agora, porque no outro lado da rua há uma pessoa que tem a ouvir sobre o meu nome. Não sei o que ele precisava de fazer, porque não é normal. Não é normal. Eu quero ser esse tipo de pessoa que, quando o Espírito Santo começa a sussurrar, eu estou com atenção. que eu consigo distinguir a sua voz no meio de tanto barulho na minha vida. Outra vez, desejar isso não basta. E cultivar isso, abrandar na nossa vida, colocar o travão e dizer, ok, se calhar não durante meia hora, se calhar hoje, para uma semana, vou dar 5 minutos de silêncio. Semana que vai 10 minutos, até conseguimos ter tempo para ouvir, porque se calhar ele está a sussurrar. Nós não temos tempo para ouvir. A beleza de estar mais velho, mais tempo disponível para ouvir. Então, sem qualquer explicação, Simeão anda e vai ao templo, onde ele está ao pé de Maria e José. Coincidência? Eu acho que não. Mas havia provavelmente muitas pessoas no templo este dia. Como ele sabia onde ficar? Quando ele virou, como ele sabia que esse bebê era o Messias? Porque ele estava à sua espera. O único desejo que ele tinha era ver o Messias enviado por Deus. Ele não tinha esses desejos de ver o mundo ou esperar ser rico e famoso. Simplesmente queria ver o Messias. E quando ele olhou, ele sabia logo. Versículo 29, ele reconhecia Jesus quando Jesus só tinha 2 meses de idade. Que acho que é fascinante, porque muitas pessoas não iam reconhecer Jesus por muito mais anos. E algumas pessoas, sabendo que Jesus era Jesus, ainda não queriam reconhecê-lo. Mas Simeão tinha tempo de ver Jesus e não foi passiva na sua busca. Conhecia a palavra de Deus e ele estava exatamente onde ele tinha de estar para ter melhor hipótese de ver Jesus, que é no templo. E quando ele viu Jesus, Simeão tinha paz. Essa é uma palavra que o mundo precisa de saber. Quando nós vemos Jesus, há paz. O que nos dava paz? Mais dinheiro? Mais sabedoria? Mais segurança no trabalho? Ontem nós não paramos só em Óbidos, continuamos para ver Nazaré e depois acabamos em Fátima. Porque acho que é sempre importante as pessoas estrangeiras conhecer o que é a fé católica cá em Portugal. E o que não consigo nunca aguentar e ver as pessoas de joelhos nessa caminhada de mármore durante não sei quantos metros, 200, 300 metros e depois fazer o circuito ao pé do Templo de Maria. E vi muitas pessoas, mas particularmente um jovem. Eu provavelmente tinha 18 anos e parei lá e orei por ele. A sua cara não era de paz, era de desespero. Eu sei que ele estava a buscar paz. Ele estava a buscar uma resposta para alguma coisa. Eu olhei pela Fátima. Eu pensei, onde ele vai ver Jesus aqui? Porque em todo lado há Maria. Todo lado há pessoas a tirar fotografias, a gritar, a queimar velas. Se esse rapaz só conseguia ver Jesus, ele teria paz. Versículo 30. Ele disse, já vi com os meus olhos a tua salvação. Simeão tinha uma compreensão de Bíblia, um entendimento muito desenvolvido das Escrituras. Ele sabia que só com Jesus haveria salvação, que Jesus realmente era o Messias. E ele não para, ele continua em 32, que preparaste para todos os povos luz de revelação para os pagãos e glória para Israel, teu povo. Nessa altura, até os discípulos, alguns anos mais tarde, pensam que o Messias ia salvar quem? Israel. Quando foi revelado que o Messias ia salvar todos? Atos capítulo 10. com Pedro. Quando o lençol foi para baixo, ele percebeu que era para todos. Então, estamos a falar, em, se calhar aqui, 40 anos. Antes disso, um homem simples, de uma certa idade, percebeu que essa bebê de 2 meses ia ser o salvador do seu povo e do mundo, incluindo os pagãos. Uau! Então, faz-me essa pergunta no meu coração. O que Deus está a dizer a Rosário, a Guiomar, a Olivia? Que eles sabem mais que eu. Porque eles estão na palavra, porque eles estão a orar, porque eles estão a ouvir. Se calhar, eles estão muito à frente de nós. E quando é que eles vão ter tempo para falar e nós ouvir? Quando vamos como igreja e igrejas cultivar tempo só para ouvir essas pessoas, porque Simeão tinha uma mensagem de pré-salvação que neste momento ninguém acreditava. E depois ele olha para Maria em versículo 33 a 35 e ele dá uma, entre aspas, uma bênção, que era uma bênção complicada. Não era nada normal nem fácil para Maria ouvir. Imagino eu. Mas como uma pessoa de idade, ele é muito honesto com ela e não esconde a verdade. Ele é claro e profético. Mas no mesmo tempo, tenho a sensação que ele partilha a bênção com graça e gentileza. Ele fala com ela com respeito sobre assuntos que ambos encorajador e difícil. Ele está e ele quer prepará-lo para a eventualidade da morte de Jesus. Tacto e filtros. Algumas coisas que na nossa cabeça pensamos quando encontramos pessoas de uma certa idade, parece que eles não têm mais filtros. Eles dizem o que eles querem dizer, mas Simeão não. Ele tinha uma maneira de falar com os mais jovens, que ainda com cuidado e simpatia. Maria e José ficaram admirados pelas palavras de Simeão, mas quase não conseguiram engolir quando eles dão uma volta e cruzam com Ana. Ana era uma pessoa um pouco diferente. Ela era uma profeta. E estava no templo, todo o tempo, a profetizar. Ela tinha um ministério que estava ainda muito ativa. Ela não desistiu da sua vida, embora que ela tenha 84 anos, é uma peça fundamental no templo. E sim, a Bíblia diz em 36 que ela é velha. Mas eu acho que só se nós contamos os anos que passaram. Porque eu acho que ela não acreditava na reforma das coisas espirituais. Porque ainda com 84 anos, além de ser membro ativo da igreja, ela também jejuava e orava sempre. Quantas pessoas aqui fazem jejum pelo menos uma vez por semana? Uma vez, duas em duas semanas. Uma vez por mês. Vou parar. Mas a Ana, com 85 anos, ainda estava a jejuar. Praticar as disciplinas espirituais. Ela é um outro exemplo de alguém que não achava que ela atingiu o nível de estar com Deus e agora está na boa. Ela era outro exemplo de uma mulher que acreditava que cada dia que ela tinha merecia estar mais profundamente com Jesus. Eu lembro na minha igreja no Canadá, as pessoas chegaram à reforma e começaram a dizer coisas como: eu vou deixar espaço para os mais novos. Eu já fiz o meu trabalho, agora é para outra pessoa. Ou eu quero a minha liberdade de fazer o que eu quero fazer. E pouco a pouco, as pessoas mais velhas da igreja estavam lá a observar. Nunca mais trabalhavam na escola dominical, não fizeram parte da comunidade. Eram pessoas. Nós dizemos que eles aqueceram apenas as cadeiras. Mas não Ana. Ana, versículo 36, é uma mulher que percebe o que é sofrer. Casada 7 anos e depois ficou viúva. E culturalmente seria muito mais conveniente, muito mais fácil para ela casar de novo e ter estabilidade na sua vida. Mas ela não ficou casada. Ela ficou no templo. Eu acredito que o seu sofrimento formou-a e ajudou-a a ficar mais sábia e mais dependente de Deus e não numa outra pessoa. Ela não saía do templo, totalmente dedicada a Deus, onde ela adorava a Deus. Ou seja, uma certa idade, uma mulher a viver no templo, se calhar pensamos, se calhar ela faz as limpezas, ou ela arranja as flores. Mas não, ela adorava a Deus. Ela não tinha tempo de fazer as limpezas ou arranjar as flores da igreja. Ela estava demasiado ocupada em louvar a Deus. Ela não ficou no templo porque ela tinha medo de ir fora ou porque ela só queria queixar sobre a sua vida difícil. Ela tinha um propósito. E esse propósito era para louvar a Deus. E nessa tarefa ela estava totalmente disponível e focada. E outra vez, jejuns e orações. Não sei se vocês uma vez tentaram jejuar. Eu não acho particularmente fácil. Eu gosto de comer. Então, quando eu começo a fazer jejum, as primeiras muitas jejuns, passo o tempo de jejuar a pensar em comida. Só depois de algumas semanas que consigo orar. Mas assim, uma mulher com 84 anos está a jejuar regularmente e louvar a Deus. Isso é incrível para mim. E ela passava dias e noites a falar com Deus. Uma coisa que vocês que são mais novos vão perceber, quando ficam mais velhos é cada vez mais difícil de dormir. Eu percebi-me há alguns anos atrás, quando essa começava a acontecer comigo, podia fazer duas coisas. Queixar-me e ficar lá, chateada na cama, a querer dormir outra vez, ou podia orar, a dizer, olha, não vou conseguir dormir, posso pelo menos estar produtiva e orar. Escolhi a maior parte das vezes a orar. Algumas coisas, dias, queixo-me. Como Simeão, ela tinha sensibilidade espiritual para reconhecer o Messias. Outra vez, nós não sabemos como aconteceu, mas ela também olhou para Maria, José e o bebê e ela sabia logo. E eu acho que é porque ela tinha um coração que estava pronto para louvar, pronto para agradecer e pronto para ver o Messias. Ela cultivou isso na sua vida. E depois era evangelista. Evangelista, 80 anos, 84 anos. Aqui é Jesus com menos 2 meses e ela começa logo a falar. Ela, a Bíblia diz, com todas as pessoas que estavam a esperar para o Messias, ela estava a falar sobre esse bebê como Messias do mundo. Um dos primeiros evangelistas que nós temos no Novo Testamento é Ana. Ela não estava tímida, estava mesmo segura nas coisas que ela sabia que eram verdade. Velhos são os trapos. E eu acho que Simeão e Ana não se preocupavam sobre os nomes, os títulos que eles receberam. Velhos, idosos, pessoas de idade. Acho que eles nunca pensaram sobre a si mesmo como pessoa de idade. Pensaram sobre Jesus Cristo. O foco estava lá e não sobre os anos que eles estavam a passar. Eu acho que temos muito para aprender. Eu tenho muito para aprender dessas duas pessoas. Mas não só. Como diz, há histórias entre nós, com pessoas de mais idade, que nós temos, como os mais novos, nós temos de ouvir. Há memórias e experiências que podem ajudar-nos hoje e amanhã. A sabedoria nestas pessoas, que tiveram um pouco mais tempo para refletir nas suas vidas e no mundo. Há lições que temos de aprender das pessoas que passam horas e horas em oração e que oram por nós. Quando a minha sogra ainda estava viva, ela contava-nos histórias sobre várias etapas de Portugal. Ela nasceu antes de Salazar, viveu no tempo de Salazar, viveu no tempo depois de Salazar. e com 12 anos como evangélica, numa família e aldeia católica. As coisas que aprendeu de uma mulher que sofreu, a sabedoria que ela tinha, amor que ela tinha para as pessoas na sua aldeia, até eles que o dava. Ela e o seu marido, o meu sogro, plantavam igrejas no meio das pessoas que disseram nunca aqui. Nós temos de ter tempo para ouvir essas histórias, porque eventualmente vai acontecer conosco que os tempos vão ficar mais complicados. E como vamos aguentar se nós não sabemos histórias de pessoas que conseguiram sobreviver? Podemos aprender das pessoas mais velhas como Simeão e Ana e outras pessoas prioridades certas. Com uma certa perspectiva de idade, é muito mais fácil dizer esta presta e esta não. Então, como os mais velhos estão a pôr as prioridades? Aprender a ser mais paciente. Entender que o timing de Deus é muito melhor do que o meu. Sensibilidade espiritual. Pôr a parte tempo só para ouvir Deus. E faz agora, e não quando for mais grande. Disciplinas espirituais. Desenvolver agora para continuar quando estamos mais velhos. Não só jejum e oração, mas tempo em solidão. Tempo a estudar a Bíblia. Tempo de escrever. Tempo em comunidade. Aprender agora persistência e sofrimento. Ninguém quer sofrer, mas faz parte. Como podemos cultivar persistência em sofrimento? Uma maneira ou outra vez, é a partir das histórias que ouvimos dos outros que conseguiram. E fidelidade. Tal e qual Simeão e Ana, tal e qual Olívia, Fernanda, Rosário, Augusta, a Guiamar e tantas outras que aqui e fora daqui que nós conhecemos e amamos. No nosso tempo para refletir, só tenho duas perguntas. A primeira pergunta é: que tipo de velho queremos ser? Muitas vezes nessa idade pensamos: que tipo de mulher ou homem quero ser? Que tipo de mãe ou pai? Mas se nós pensamos com 85 anos, que tipo de velho quero ser? E depois, leio um texto mais uma vez. E esta semana escolhi uma característica de Simeão e Ana que podemos pôr em prática esta semana, com a ajuda do Espírito Santo. Pode ser paciência, fé, uma disciplina espiritual, tempo de silêncio, proclamação, ou só escuta. Mas leio a história e escolhi uma característica que hoje, intencionalmente, durante o resto de semana, vamos pôr em prática.